Estenda sua mão. Vamos abençoar José Gustavo. Senhor, nós abençoamos a vida de José Gustavo como um vaso para transmitir a tua palavra para nós. Queremos acolher no nosso coração com alegria. Dá-nos, Senhor Deus, revelação, disposição física, ouvidos abertos, o coração aberto para ouvir o que o Senhor tem a falar para nós. Nós abençoamos, Zé Gustavo, em nome de Jesus. Amém.
Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E eu vou ler, os irmãos podem acompanhar. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Bom, meu objetivo hoje aqui é fazer o que está no versículo 11 ali, né? Nós nos consolemos e nos edificamos reciprocamente, como já tem sido feito, mas de uma forma especial sobre esse assunto que Paulo está tratando aqui com os Tessalonicenses. Eu tenho o hábito de ler bastante, assim, todo dia um pouco do jornal na página internacional, que fala das notícias que estão acontecendo no mundo. E já de algum tempo, os irmãos também devem estar acompanhando, toda essa movimentação ali envolvendo Israel e aqueles países próximos, né? E embora o cristianismo se desvinculou do judaísmo, né, mas na nossa história não se desvinculou de Israel. E tudo que acontece lá com Israel, de alguma forma, chama a nossa atenção e a gente fica observando. E agora, nesse último conflito que houve entre lá Israel e Líbano e aquela turma toda ali, os vizinhos de Israel, um dia eu estava pensando sobre aquilo e me lembrei daquela música que nós cantamos, né, que fala assim, que hora estamos da noite. E eu disse, eu vou procurar onde é que está esse texto. Eu tinha a impressão que era num salmo, mas fiquei muito surpreso, porque não era num salmo. Esse texto está lá em Isaías 21. Ou pelo menos, se tem no salmo, eu não achei, mas achei aqui em Isaías 21. 21, 11. Diz assim, sentença contra Dumá, gritam-me de Seir, guarda, a que hora estamos na noite? Guarda, a que horas? Respondeu guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai e vinde. Tem uma outra tradução que diz assim, quanto resta da noite? Amanhã está chegando, mas ainda é noite. E eu fiquei muito, muito surpreso porque pelo local onde está esse texto, né? Eu não sei se os irmãos sabem quem é Dumá. Dumá é um dos 24, no mínimo, 24 netos que teve Abraão. Isso também a gente normalmente não observa. Assim como Isaac teve 12, Jacó teve os 12 filhos, né? Através de Isaac, né? Também Ismael teve 12 filhos, e do Má é um desses 12 filhos. Isso depois vocês podem olhar, não precisa olhar agora, está lá em Gênesis 25, 13 a 16, que dá o nome de todos eles. E essas profecias do capítulo 21, 22, 23, 24, 25 de Isaías, eu já li, não lembro aonde, que é um dos principais trechos proféticos da Bíblia sobre o final dos tempos. Aqui nós vamos encontrar sobre os árabes, né? Sobre Dumá, que é um dos filhos de Ismael. Nós vamos encontrar a menção aos Medos, a Elão, Irã, né? O nosso atual Irã, a Babilônia, que é Iraque, a Tiro, que é o Líbano, todos esses povos que nós estamos vendo ali próximos de Israel. Depois, se quiserem, leiam esses capítulos até o 25, 26, que vocês vão ver, inclusive, sobre o que vai acontecer com Israel. E eu comecei a meditar nisso e conversar com o Senhor sobre o tempo que nós estamos vivendo, né? O mundo começou naquele lugar, a civilização começou ali, nós sabemos disso, né? E com o passar do tempo, a atenção, o centro do mundo foi se deslocando para o Ocidente, né? E isso serviu para o propósito de Deus, porque assim o Evangelho foi indo. Os irmãos que levam as Bíblias, né, sabem disso, que o Evangelho foi chegando lá a todo o Ocidente com esse movimento. A Europa passou a ser o centro do mundo, depois as Américas. Mas aos poucos, principalmente nos últimos 100 anos, a atenção do mundo tem se voltado de novo para aquela região. E há 5 anos atrás, exatamente 5 anos atrás, né, dia 11 de setembro de 2001, parece que o mundo aí sim de vez voltou seus olhos de novo para aquele mesmo palco onde tudo começou. De lá para cá, se nós formos olhar as resoluções da ONU e outras coisas mais, nós temos Israel, Iraque, Irã, esses países que haviam naquela época de Jesus e muito antes, e que de novo voltam a ser a atenção do mundo, né? Parece que os olhos do mundo de novo voltam para lá. E isso é algo bastante significativo para nós. Porque eu não sei há quanto tempo nós estamos do fim da noite, né? Jesus, quando falava da sua vinda e do que ia acontecer antes da sua vinda, ele sempre se referia a um período de noite, de trevas muito grandes. Paulo, nesse texto que nós lemos, usa o mesmo critério, ele fala da noite. E quando vem o Senhor, e ele vem quando a noite está mais escura, ele vem como o sol que traz a manhã. E nós sabemos que a nossa esperança toda está nesse acontecimento que vem, não sei se próximo ou não, que é a volta do Senhor. Quando nós falamos de Jesus, nós dizemos que ele é Deus, né? Lemos hoje aqui o texto de Filipenses, que ele se tornou homem. Ele não se apegou à sua condição, mas ele se tornou homem por causa do propósito do Pai. Ele teve uma vida irrepreensível, nenhuma palavrinha de dolo, né? De intenção maliciosa ou maligna se achou na sua boca. Quantas vezes nós dizemos coisas frívolas, assim, às vezes até mais pesadas, mas Jesus não disse uma palavra sequer, né? E nós dizemos isso para os incrédulos quando falamos de Jesus. Não só isso, ele fez, pela sua compaixão, vários milagres. Ele curou, ele salvou, ele ressuscitou. Ele fez o maior de todos os milagres, e o maior de todos os atos, né, de serviço, que foi subir até a cruz e morreu em nosso lugar, porque ele tinha, lá em Hebreus está dito, ele tinha em vista a alegria que estava proposta pelo Pai para ele, aquela era a vontade do Pai. Mas ele não ficou preso na morte, porque ele é a vida, né, e ele roubou as chaves da morte e do inferno, ressuscitou, foi para o Pai para que o Espírito Santo pudesse vir e estar entre nós, e ele agora não era mais um homem, mas milhares, milhões de pessoas fazendo a vontade do Pai e apontando sempre para um alvo. Mas ele disse, né, que um dia ele iria voltar. Nós pregamos isso, nós falamos isso, mas a minha dúvida é se realmente nós damos a importância que esse fato tem. Se nós formos olhar os fundamentos lá de Hebreus 6, né, aqueles três conjuntos de dois, né, arrependimento de obras mortas e fé, batismo, imposição de mãos, os dois últimos, que é a ressurreição dos mortos e juízo eterno, parece que a gente não dá muita importância de conhecer e saber o que significa e o que isso impacta a nossa vida do dia a dia. Eu posso estar enganado, mas eu acho que desses, todos esses ensinos fundamentais, talvez os que mais nós deixamos em segundo plano para compreender, para aprender e para falar para os nossos irmãos, sejam esses que dizem respeito à volta do Senhor. Mas é o fato mais importante de todos, porque tudo que o Senhor Jesus fez apontava para o cumprimento do propósito do Pai, né? Lá na eternidade passada, né, como às vezes a gente costuma dizer, o Pai tinha um desejo, e esse desejo vai se cumprir um dia. Tudo que acontece nesse meio aponta para o cumprimento desse desejo do coração do Pai. E o que acontecia com os tessalonicenses aqui é que parece que eles tinham perdido um pouco o foco, e Paulo chama a atenção deles e dizendo, olha, vocês são do dia, não são da noite. Vocês têm que estar acordados e conscientes que um dia o Senhor Jesus vai voltar. Aqui nós temos vários casais que o noivo era daqui de Porto Alegre, a noiva era de fora, ou o contrário, né? A noiva estava aqui, o noivo estava fora, que experimentaram um período ali antes do casamento, ele numa cidade e a noiva na outra, né? Certamente nesse período mandavam e-mails, cartas, presentes, mas eu tenho certeza que tanto ele, né, o noivo, quanto a noiva, principalmente a noiva, por mais que gostasse de receber uma cartinha, um presente e tal, queria mesmo era que chegasse o dia do casamento, né? Pois nós também, por mais bênçãos que o Senhor tenha nos dado e nos dá muitas bênçãos, por mais conforto que Ele possa trazer ao nosso coração de qualquer forma, o nosso desejo maior tem que ser encontrar com o Senhor. E é isso que o Senhor quer resgatar e trazer de novo no nosso coração, porque isso vai definir muitas coisas da nossa vida no dia a dia. Me parece, às vezes, que a falta dessa noção sobre o que significa a volta do Senhor e as implicações do juízo que vai vir sobre essa terra, e a palavra diz que o juízo primeiro vem sobre a casa de Deus, talvez explique um pouco a falta de temor que muitas vezes nós demonstramos ao nos relacionarmos com o mundo, né? E eu não estou falando aqui de pecado, porque do pecado nós fomos libertos. Pecado não existe mais em nossa vida, né? Se nós ainda vivemos caindo em pecados, é porque ainda não compreendemos que nós estamos em Cristo e somos nova criatura. Mas eu não estou falando só do pecado, né? Eu estou falando de nós nos consagrarmos cada vez mais para o Senhor, de nós nos santificarmos cada vez mais. E quando falamos em santificação, né, a primeira imagem que vem na nossa mente é de não pecar. Mas mais uma vez eu digo, né, santificação não tem a ver só com não pecar, mas tem a ver com uma consagração cada vez maior, uma dedicação cada vez mais intensa para a vontade de Deus. Aliás, o próprio Senhor Jesus, que não teve pecado, e nós sabemos disso, ele disse lá no final da sua vida, em João 17, 19, que ele se santificava em favor dos seus discípulos. Por que ele se santificava se ele não tinha pecado? Ele se consagrava cada vez mais para o cumprimento da vontade do Pai, porque aquilo ia determinar alguma coisa na vida dos seus discípulos, né? Então, se Jesus fez assim, como nós vamos agir enquanto o Senhor não vem, enquanto nós esperamos a sua vinda? Qual é o coração correto da noiva que aguarda a vinda do noivo? Qual é o nosso procedimento para aguardar a segunda vinda do Senhor? E aí nós temos que ver na palavra, né? E nós podemos olhar isso em vários lugares, podemos estudar Mateus 24, 25, onde o Senhor falou sobre o fim dos tempos, e vamos dar uma olhadinha rápida sobre isso também. Podemos ler aqui o que Paulo fala aos Tessalonicenses, especialmente na primeira carta. Podemos olhar, e é muito útil que a gente leia com cuidado e medite naquelas sete cartas do Apocalipse, e o Senhor tem falado muito à igreja através daqueles textos, né? Mas eu queria fazer uma coisa mais simples, que o Senhor falou muito para mim algum tempo atrás, que sem deixar de considerar essas coisas, mas fazer uma comparação entre aquelas pessoas que estavam esperando o Messias na primeira vez que ele veio, o Senhor Jesus, qual era o comportamento, qual era o coração daquelas pessoas e qual deve ser o nosso coração hoje. No livro de Mateus, há muitas referências às profecias do Velho Testamento sobre o Messias, né? E a sua vinda para salvar o povo de Deus. E olhando do nosso ponto de vista, de quem está 2000 anos depois e que conhece a palavra, enfim, a gente percebe bem como elas se cumpriram em cada um dos momentos da vida de Jesus. Mas eu fico pensando numa cena que não está na Bíblia, mas que eu acho que é possível a gente imaginar que ela tenha ocorrido, que é aquele momento em que os reis chegaram no palácio de Herodes e perguntaram, ou disseram que vinham para ver onde estava o menino. E isso está lá em Mateus. E se nós formos olhar lá, nós vamos ver que diz ali que com aquela notícia de que eles vinham, tinham visto a estrela e que vieram para ver onde que estava o rei que havia nascido, Herodes se perturbou e diz a palavra que com ele toda Jerusalém. Houve uma confusão ali, por quê? Porque ele era o rei, né? Agora Herodes sabia bem de quem eles estavam falando, porque ele chamou os escribas e os entendidos lá no Velho Testamento e perguntou aonde que deve nascer o Cristo. Ele sabia quem era que os reis estavam procurando. E aí vem uma cena que eu imagino que pode ter acontecido, não sei se aconteceu, que se reuniram lá os principais estudiosos do Velho Testamento, né, do que havia lá da Bíblia, para dizer para Herodes aonde que nasceria o Messias. Fizeram uma conferência, um seminário lá, né, um congresso de fim de semana. Onde é que vai nascer o Messias? Aí um primeiro disse, olha, é em Belém, porque está escrito lá em Miqueias que tu, Belém, de modo nenhum és a menor, né? Então o Messias vai nascer em Belém. Muito bem, mas aí o outro disse assim, não, eu discordo. Porque diz lá no outro trecho das profecias que ele vai ser chamado Nazareno, então não é em Belém, é na Galiléia, provavelmente em própria Nazaré. Aí um terceiro disse, não, mas não é nenhum dos dois, né? Eu acho que ele deve estar entre as famílias que saíram de Israel, porque diz, do Egito chamei meu filho, então vem de outro lugar. E houve ali aquela discussão toda, e eles disseram, bom, o que nós vamos dizer para Herodes? Bom, então vamos dizer que a maioria aqui decide que vai ser em Belém, então vamos dizer que é em Belém, né? Mas me chama a atenção que Herodes não foi atrás do menino, talvez ele viu aquela confusão toda e disse, agora como é que eu sei onde vai nascer esse menino, né? Então ele disse para os reis, vocês vão lá, descubram onde ele vai nascer e depois vem e me diga que eu vou para adorar. Na verdade, a intenção dele, a gente sabe bem, era outra, né? De certa forma, é muito parecido com o que acontece hoje, né? Se nós formos olhar aí os estudiosos nas coisas do fim, nós vamos ver várias teorias, né? A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, depois da tribulação, o milênio como é, quando vem e tal, e Jesus de que forma vem, vai aparecer nas nuvens, não vai. Parece que nós estamos assim, e não há nenhum mal em conhecer as escrituras nessas questões, estudar e compreender com o auxílio do Espírito Santo. Mas eu quero chamar a atenção de que estes homens, eles conheciam tudo, eles tinham conhecimento, eles foram capazes de dizer exatamente o lugar onde ia nascer o Messias, mas eles não chegaram a conhecer o Messias. Eles não estavam preparados para a vinda do Messias. Pelo contrário, né? Herodes quis matar o Cristo, ele sabia que era o Cristo, porque aquilo traria consequências para ele próprio. Ao contrário dessas pessoas, outros que talvez não conheciam muito as profecias e o que se dizia sobre os tempos do fim, e parece que Deus fez de propósito, né? Botou várias coisas aqui nas profecias para confundir mesmo a cabeça dos entendidos e dos sábios. Mas para os humildes, para aqueles de coração simples, Deus se revelou. E nós vamos ver algumas pessoas que esperavam o Messias e que viviam de acordo com essa esperança. Existem vários, mas nós vamos pegar principalmente José, Maria, Isabel e Zacarias, os pais de João Batista, né? E duas pessoas que aparecem lá no Evangelho de Marcos, que é Simeão e Ana. Dois velhinhos ali que viram o Senhor pouco antes do seu falecimento. Eu estive olhando isso, né, e pedindo que o Senhor me mostrasse assim, realmente algumas características da vida dessas pessoas que pudessem nos ajudar hoje. E três coisas assim importantes o Senhor chamou a atenção. Primeiro, de todos eles é dito que eles eram cheios do Espírito. Tá? Eles tinham comunhão com Deus e eram cheios do Espírito Santo. Também nós podemos ver nessas pessoas um comprometimento com o Senhor e com o seu propósito, com aquilo que Deus estava fazendo no tempo deles, em que eles estavam vivendo. Cheios do Espírito, comprometidos com Deus e o seu propósito, e eles foram fiéis àquilo que Deus pediu de cada um. Depois, agora, semana passada, eu estava revendo esse material que eu tinha escrito e comecei a observar que lá em Mateus 25, nós temos quatro parábolas ali, 24 e 25. Uma que fala sobre a figueira, o florescimento da figueira, e fala de fatos que vão acontecer nos últimos tempos. E depois mais três parábolas que falam de pessoas, do comportamento de pessoas. Tem um servo mau que não cuidou dos seus conservos e ali diz que ele era bêbado, né, que ele estava ébrio, tal como Paulo fala aqui para os filipenses, para os tessalonicenses. Depois as 10 virgens, que fala do óleo. E, por último, aqueles servos para os quais o Senhor entregou um talento, 2 talentos e 5 talentos. E há uma certa ligação entre essas coisas, né? Por isso o Senhor confirmou que essas características nós precisamos realmente observar. Primeiro, estar cheios do Espírito. Depois os irmãos leiam em casa, não precisamos ler agora, né? Os primeiros capítulos de Lucas e de Mateus, que vocês vão ver tudo isso que nós estamos falando aqui, essas pessoas todas. Mas Simeão, por exemplo, Simeão era um homem velho, e a Bíblia diz que ele era um homem justo e piedoso, está lá em Lucas 2:25, um homem justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E diz assim que o Espírito Santo estava sobre ele. Um homem cheio do Espírito. Depois, no versículo seguinte, diz que revelara-lhe o Espírito. E no 27, movido pelo Espírito. Agora, isso para nós hoje pode ser assim algo comum, porque nós recebemos o Espírito, nós recebemos dons do Espírito, nós manifestamos todas essas qualidades e atos do Espírito Santo. Mas isto aqui aconteceu antes do Pentecostes, ou seja, antes daquele momento em que o Espírito Santo foi derramado. E nós sabemos que no Velho Testamento, de poucas pessoas é dito que eles recebiam e eram cheios do Espírito. Muitas vezes acontecia de o Espírito Santo vir e depois se retirar. E o caso mais conhecido talvez seja de Sansão, né? Por quê? Porque a vida de Sansão era uma vida cheia de problemas, cheia de pecados. Mesmo assim, o Espírito Santo vinha para um ato específico e depois se retirava. Mas desse homem aqui, diz que ele era cheio do Espírito, que ele vivia sempre assim. Era um homem que tinha comunhão com Deus. E por causa disso, o Espírito revelou a ele que ali estava o Messias. Ele viu o menino e disse: olha, hoje eu vi a salvação de Israel. Agora, Senhor, pode me levar para junto de ti, porque eu já vi a salvação que tu havias prometido. O Espírito Santo revelou isso a ele. Mas talvez o que me chama mais atenção é o caso de Isabel e João Batista. Porque quando Maria, já sabendo que seria a mãe de Jesus, foi visitar Isabel, isso está lá no capítulo 1 de Lucas, eu acho que vale a pena a gente dar uma lida, Lucas 1, Lucas 1, versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Esse fato aqui, ele é tremendo, porque o feto, né, João Batista, dentro da barriga da mãe, ele diz ali, estremeceu de alegria quando chegou aos ouvidos de Isabel a saudação de Maria. Agora, nós, isso aqui é muito importante para nós, irmãos, porque nós costumamos hoje, e cada vez mais o mundo nos leva para isso, nós costumamos a interpretar todas as coisas no nível da nossa mente, da razão. Agora, esse feto, João Batista, na barriga da mãe, tinha alguma condição racional de saber que estava ali o Messias e a mãe do Messias? Nenhuma. Ele poderia ter alguma noção das coisas que acontecem no exterior, né? Hoje os médicos já dizem que o nenê reage ainda na barriga da mãe a várias coisas que acontecem do lado de fora, né, da barriga, mas com certeza ele não tinha nenhuma condição racional de saber que Jesus estava ali também na barriga da sua mãe Maria, né? Mas o espírito de João já estava sendo tocado pelo Espírito Santo. Isso é tremendo, tremendo. E isso nos diz muito sobre os nossos dias, porque cada vez mais a palavra diz que o nosso mundo ele está em trevas. A noite vai chegando cada vez mais para aquele horário em que as trevas são densas. Se nós tentarmos entender o nosso mundo de hoje e todas as coisas que nós fazemos hoje com o nível da nossa mente, com uma mente humana, nós vamos viver como ébrios. Porque é isso que o mundo faz. Ele nos embebeda, ele nos deixa bêbados, ele tira, na verdade, ele tira a verdade de nós. Por isso nós precisamos cada vez mais do Espírito Santo. Nós precisamos ter comunhão com o Senhor, nós precisamos ter uma vida intensa de oração, de jejum, de palavra. Precisamos conhecer o Senhor cada vez mais, para que o mundo não nos engane nesses dias que são cada vez mais escuros. O nosso espírito precisa estar atento para saber se isso que eu vou fazer é ou não é a vontade do Senhor. Não adianta eu ter um manual de leis, isso posso, isso eu não posso, né? Isso é o conhecimento do bem e do mal. Eu preciso que o meu espírito esteja sendo informado pelo Espírito Santo, pela comunhão que eu tenho com Ele, qual é a vontade de Deus. Se isso não acontecer nesses dias que nós estamos vivendo, nós corremos um perigo muito grande. E é isso que a palavra está nos dizendo aqui. Nós precisamos ser cheios do Espírito. Enquanto estamos esperando a volta do Senhor, nós precisamos estar nos enchendo cada vez mais do Espírito Santo. Nós precisamos saber o que Ele quer em cada situação, e Ele precisa que o nosso espírito esteja bem atento para ouvir a sua voz. E a única maneira de fazer isso é investir na comunhão diária. Outro aspecto de estar cheios do Espírito é ser usado por Deus. E isso nos leva para o segundo ponto comum dessas pessoas, que é o compromisso, o comprometimento que elas tinham com Deus e com o seu propósito. E quando a gente fala em compromisso, em comprometimento, isso nos lembra aliança, né? Casamento, talvez seja o melhor exemplo de compromisso. Quando nós nos casamos, antes, digamos assim, do nosso casamento, nós tínhamos os nossos alvos, os nossos objetivos de profissão, de a casa que eu queria, como é que ia ser essa casa, quantos filhos eu gostaria de ter, etc, etc. Mas quando nós casamos, é impossível que todos aqueles objetivos que eu tinha permaneçam inalterados. Né? Em 90% e 10% dos casos, eu vou ter que abrir mão de vários planos, várias coisas que eu tinha, em função da minha esposa e a esposa em função do marido. Né? Pelo menos deve ser assim. Talvez hoje no mundo, uma das razões para que mais há problemas nos casamentos, e eu espero que seja só no mundo isso, né? e separações é o fato de que ninguém quer abrir mão dos seus objetivos, né? O marido entra no casamento com seus propósitos, com seus alvos e segue assim. A mulher também, pelo outro lado, daqui a pouco chegam os filhos, ficam perdidos ali e não temos mais família. Mas é preciso que haja uma unidade de propósito, uma só mente, um só coração. E talvez por isso, né, o casamento seja um dos melhores lugares que o Senhor tem para tratar com a nossa vida, né? Porque é impossível que eu fique intocado dentro do casamento. Se isso acontecer, tem alguma coisa errada. E assim também é quando nós firmamos uma aliança, um compromisso com o Senhor. É impossível que os nossos objetivos pessoais permaneçam intocados. Porque o Senhor tem um propósito e Ele vai nos moldar, vai nos formar de tal forma que nós vamos caminhar para o mesmo lado que Ele. O Moacir gosta de usar uma expressão que Deus tem uma forma, né? Não sei se é ele que usa sempre isso, eu lembro dele falando. Deus tem uma forma que é de Jesus e Ele nos coloca em cima da forma e não serve ali, né? Normalmente a gente está mais gordinho, sobra aqui, sobra ali. Então Ele começa a empurrar. E aí vai sobrando alguma coisa, vai ficando para fora, até que eu fique bem dentro da forma, né? Igualzinho a Jesus. Assim é que Deus faz com cada um de nós, né? E os nossos objetivos, os nossos alvos de vida, eles têm que cada vez mais apontar para o mesmo alvo do Senhor. Nós cantamos aqui hoje, né? Que meu passado, meu futuro, meus sonhos, meus planos, todos são teus. Nós cantamos aqui, não foi? Agora há pouco. Será que é assim mesmo, né? Meu futuro, tudo está nas mãos de Deus, meus sonhos, meus planos, sacrifício agradável. É fácil a gente cantar isso, né? Mas nós temos que colocar isso na nossa prática do dia a dia. Seguidamente a gente vê nos casamentos a menção àquele trecho do livro de Ruth, onde ela diz para Noemi, né? Onde tu fores, irei, teu Deus será o meu Deus. Se tu parar aqui, eu também vou parar. Se tu caminhar, eu vou caminhar. Esse talvez seja um dos melhores exemplos de compromisso, de comprometimento de alguém na palavra. Pois é exatamente isso que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer que os nossos objetivos pessoais estejam alinhados com o seu propósito. Nessas pessoas que nós vemos aqui em Mateus e em Lucas, nós temos isso. De Simeão fala que ele esperava a consolação de Israel. Luz para os gentios, foi o que ele disse sobre Jesus, né? Nem os discípulos conseguiram compreender isso de forma tão fácil, porque eles ficaram ali em Jerusalém e parece que não passavam dali. Foi preciso vir Paulo, né, e dizer, olha, o evangelho é para os gentios também. Mas esse homem Simeão, ele estava tão comprometido com o Senhor que ele sabia que aquele evangelho não ia ficar só ali, mas ia atingir lá os gentios. O exemplo de Maria e de José, né? Naquela época, as moças casavam com mais ou menos 14, 15 anos, esse era o costume. Então Maria, que estava se preparando para o casamento com José, ela deveria ter essa idade. E nós sabemos que se uma mulher ainda não casada fosse achada grávida, pela lei ela seria apedrejada, né? Então olha só a atitude de Maria e de José também, porque quando elas receberam a palavra do Senhor de que Maria daria luz ao Messias, eles não deram importância para nada disso. Correram todo o risco que poderia haver naquele ato e disseram sim, Senhor. Maria disse sim, eu estou comprometida contigo e eu quero ir adiante, né? E assim também o Senhor espera de nós esse comprometimento. A outra mulher que aparece lá em Lucas, Ana, uma mulher idosa, tinha sido casada também provavelmente lá pelos 15, 16 anos, foi casada durante 7 anos, depois ficou viúva, cedo ainda, poderia casar de novo. Mas diz que ela dedicou a sua vida daí em diante à oração, ao jejum e à adoração no templo, porque ela esperava o Messias. Agora aqui mais uma vez a gente tem que pensar no que era, o que aquilo representava para aquela mulher. Hoje talvez a gente pense, quando fala em templo, bom, ela vinha num local assim como esse, vinha adorar, ou ia talvez numa capela e ficava orando e jejuando. Naquele tempo não. O templo era um só. E entravam no templo os judeus, homens. Né? As mulheres ficavam do lado de fora. Agora imagina só o que essa mulher que tinha mais de 80 anos, talvez ficou no mínimo ali uns 60 anos, indo diariamente do lado de fora do templo, orando, adorando o Senhor e aguardando a vinda do Messias. Né? Que dedicação dessa mulher, que coração que ela tinha para esperar o Messias. Lá em Apocalipse 14, 1, 5, diz que o Senhor vai estar reunidos com aqueles que são seus, que Ele comprou de toda a terra, e diz assim, estes são aqueles que vão por onde quer que Ele vá. Né? Se nós queremos estar com o Senhor lá na glória, como está lá em Apocalipse 14, nós temos que andar por Ele, com Ele, por onde quer que Ele vá. Ele foi pela cruz, nós vamos passar na cruz. Ele foi pela esquerda, eu vou pela esquerda. Ele mandou parar, eu paro. Por onde quer que ele vá, eu vou. Se Deus tem um alvo a atingir, se Ele tem um propósito, então a minha união com Ele determina que os meus alvos estão direcionados para o mesmo lugar. Né? Em tudo, na profissão, na família, na criação dos filhos. Né? Um texto que fala muito sobre filhos é aquele da aljava, né? Que as flechas são os filhos que estão lá na aljava do arqueiro. Né? É como que dissesse assim, o pai ele vai até aqui, né? Eu estou chegando já no final da minha vida, não posso ir adiante, mas o meu filho pode ir adiante. Então eu vou colocar ele na mesma direção, naquele alvo, e ele vai adiante. Tudo na nossa vida, a nossa profissão, ela tem que ser guiada pelo propósito de Deus. Alguns anos atrás, o Senhor deu uma mexida na minha vida no que diz respeito à profissão, em várias coisas, mas o ponto mais complicado ali era a questão profissional. E Deus mexeu, e foi muito doloroso naquela época. Porque havia uma possibilidade de crescimento profissional, uma porta aberta, assim, e bastante importante, interessante do ponto de vista do mundo, né? Mas Deus não queria aquilo para mim. E Ele mandou sair daquela situação e eu saí. E foi doloroso na época. Agora, sexta-feira, antes de ontem, foi me visitar no trabalho um colega daquele mesmo período e que ele agarrou aquela mesma oportunidade e foi adiante, né? E ele começou a conversar comigo, ele não disse com essas palavras, mas pelas perguntas e pelas observações que ele teve fazendo, é como se ele estivesse dizendo assim, olha o que tu perdeste, né? Olha onde é que eu estou e tu ficou aí no mesmo lugar. Mas sabe que aquela dor que eu tive anos atrás, agora não tive mais. Eu fiquei muito alegre, porque agora eu estava certo de que eu fiz aquilo que o Senhor queria. De que eu estava no lugar onde o Senhor queria. Se eu tivesse ido lá, talvez eu nem tivesse mais andando com o Senhor. Ou estaria como esses aqui que são ébrios, né, e que não enxergam o que vem, o que o Senhor quer fazer. Mas graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Ele me tirou daquela situação. E hoje, a minha vida, eu quero sempre assim, tá apontando para o propósito de Deus. Agora, isso é para todos nós, irmãos, todos nós. Deus tem um propósito e Ele quer que nós apontemos para esse propósito. E o terceiro ponto é a fidelidade. Nós precisamos ser fiéis com aquilo que Deus nos entregou. Só fazendo uma ligação, voltando um pouquinho, né, com aquelas parábolas de Mateus 24 e 25, quando nós falamos de estar cheios do Espírito, nós temos ali a parábola das virgens. 10 virgens, 5 prudentes, 5 que não eram tão prudentes, as suas lâmpadas e o óleo. Nós não precisamos entrar aqui no detalhe do que significa aquelas virgens, quem eram as 5 prudentes, quem eram as 5 nécias, mas algumas coisas são certas ali. Primeiro, era noite, estava escuro, como Paulo fala aqui do período que vai anteceder a vinda do Senhor. Elas tinham lâmpadas, e a lâmpada serve para trazer luz no meio das trevas. E elas tinham o óleo que alimentava aquela luz. Né? Então, se nós queremos viver nesse tempo, que é um tempo de trevas, de noite, nós precisamos muito óleo. Não só aquele que nós já temos, mas de reserva, de sobra, o Espírito Santo enchendo e transbordando na nossa vida. Isso é o que nos diz aquela parábola. Depois, sobre o comprometimento, nós temos a parábola de um servo que não se preocupava com a volta do seu Senhor. Diz que ele agia como que se o Senhor não ia voltar em seguida. Então ele passou a beber e comer com os outros, e deixou de trazer o alimento para os seus conservos. Isso também fala para nós. Quando nós falamos de comprometimento, nós falamos de trazer o alimento para os nossos irmãos. Aqueles que estão perto de nós, a nossa família, os nossos discípulos, a igreja de um modo geral. Esse é o nosso compromisso com o Senhor também, né? E não só aqueles que já são salvos, mas também os que precisam conhecer o Senhor, como o irmão aqui mencionou, né, da palavra que é levada, nós também temos esse compromisso com o Senhor. E o terceiro ponto é a fidelidade, fala também desse aspecto, é uma continuação desse aspecto. Naquelas pessoas que nós vimos lá, que viram o Messias quando ele nasceu, era bem marcante essa característica, né? A Bíblia diz que, de todos eles, a Bíblia diz que viviam de forma justa e íntegra, cumpriam todos os mandamentos. Mas havia situações específicas em que eles também mostraram essa fidelidade. José, por exemplo, foi fiel ao que Deus lhe pediu, recebendo Maria e o menino. O mesmo com Zacarias e Isabel, que prepararam João para o seu ministério. Desde cedo, mesmo antes de João Batista nascer, eles sabiam que aquele menino seria o precursor do Messias. E eles foram preparando João Batista para essa missão, né? Eles não, claro que tiveram a sua vida, todas as alegrias que um pai tem com um filho e tudo mais, mas eles sabiam que eles precisavam preparar o menino para aquilo, e eles foram fiéis nisso. Nós também precisamos ser fiéis com aquilo que o Senhor nos pede. Se nós temos comunhão com o Senhor, estamos cheios do seu Espírito, se nós estamos comprometidos com Ele, com o seu propósito, nós temos que ser fiéis e fazer a obra que Ele nos confiou, buscando o perdido, cuidando daqueles que se tornam discípulos. Isso é que o Senhor nos confiou, né? Além de todas as outras coisas que nós fazemos, mas nós temos que cuidar daqueles que o Senhor nos entregou. E é a nossa fidelidade que vai determinar a recompensa do Senhor quando Ele voltar, tá? Agora, aqui é outro ponto polêmico, né? No que diz respeito a essas coisas do fim, de Apocalipse e tal. O que é o galardão que a Bíblia fala, né? Como é que Deus vai nos recompensar? Eu não sei, não tenho a mínima ideia. Mas uma coisa eu sei, que o método de recompensa do Senhor é bem diferente do mundo, como tudo mais, né? Como é que no mundo a gente recebe recompensa? Bom, se eu trabalho 4 horas, eu vou receber por 4 horas. Se o meu colega do lado trabalhou 6, 8 ou 10, ele vai receber proporcional ao tempo que ele trabalhou. É assim, né? Se eu vendi 1.000 reais, eu vou receber comissão de 1.000 reais. Se o outro vendeu 5.000, ele vai receber comissão sobre 5.000. Metas, né? Hoje as empresas falam de metas, tem que vender tanto e tal. E parece que o mundo hoje fica em cima do quanto eu produzo, qual é o meu rendimento, qual é o meu tempo de envolvimento, e assim eu vou recebendo as recompensas de acordo com o mundo. Para os homens, a recompensa depende do esforço, do tempo e do rendimento. Quem trabalha mais recebe mais, quem produz mais recebe mais. E talvez por isso, hoje nós temos muita dificuldade de uma pessoa com mais idade conseguir trabalho, né? Alguém que perdeu seu emprego com 40 anos, 50 anos, ele leva lá o seu currículo, por melhor que seja o histórico, né, a experiência e tudo mais, ele vai ter muita dificuldade de achar outro emprego. Por quê? Porque aos olhos do mundo de hoje, essa pessoa não tem o mesmo rendimento de um de 20. Pode ser uma mentira isso, pode ser uma falácia. Mas na cabeça das pessoas hoje funciona assim. E como é que Deus vê? Deus não vê assim. O modo de recompensa do Senhor é completamente diferente. Nós temos duas parábolas, principalmente. Uma está lá em Mateus 25, que é dos talentos, e a outra está em Mateus 20, que é dos trabalhadores na vinha. Vocês já devem ter lido que o Senhor, um Senhor, né, que figura aqui o nosso Senhor, o nosso Pai, ele tinha uma vinha e ele saiu de madrugada a buscar trabalhadores. E ele chamou alguns e disse, olha, vão trabalhar na minha vinha. Depois ele saiu na hora terceira, na hora sexta, na hora nona e pegou mais gente. E na hora 1/10, já no final do dia, ele passou e viu que alguns tinham ficado ali o dia inteiro sem trabalhar. Ele disse, olha, ainda tem tempo, vocês querem trabalhar para mim? Então vão que eu vou pagar o preço justo, ele disse. Aí no final do dia ele vem e começa a pagar, a começar por esses que chegaram por último, e entrega o salário. E vai indo, entrega o mesmo valor para todos eles. Aí os que começaram de madrugada disseram assim, ah, mas só um pouquinho, eu trabalhei o dia inteiro e vou receber a mesma coisa que o outro recebe? E o senhor disse, sim, esse é o teu pagamento, é o mesmo, para quem começou lá de madrugada e para quem começou no final do dia. Na parábola dos talentos, que está em Mateus 25, que fala da forma como o Senhor vai nos recompensar no futuro que está por vir, ele entregou conforme a capacidade de cada um, ele entregou um talento, dois talentos, cinco talentos. O que tinha cinco, produziu mais cinco. Né? O que tinha dois, produziu mais dois, ou seja, 100% sobre o que tinha recebido. E o que tinha um, disse, olha, o meu senhor é muito rígido, então eu vou esconder para não perder. Não produziu nada. Aqueles dois primeiros receberam recompensa. Qual foi a recompensa? Eles receberam os talentos? Não. Os talentos eram do Senhor e continuaram com o Senhor. Eles devolveram tudo para o Senhor ou continuaram administrando aquilo que era do seu Senhor. Qual foi a recompensa? O Senhor disse para cada um daqueles servos, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. A mesma recompensa recebeu que tinha feito, tinha dois talentos e o que tinha cinco talentos. Entra no gozo do teu Senhor. Os dois aproveitaram a mesma coisa, receberam a mesma recompensa. Então essa é a forma que o Senhor tem para nos recompensar. Não sei como vai ser isso, mas uma coisa eu sei, não depende do quanto nós fazemos, mas como nós fazemos. Depende do nosso coração. Se Deus me entregou uma pessoa para cuidar, eu tenho um filho, eu estou vendo aqui alguns com um nenenzinho novinho, né? O Carlos e a Janaína lá. Talvez outros tenham um filhinho novinho, pode ser um discípulo novo, né? Como muitos têm aqui. Eu tenho que cuidar daquela vida com todo o coração, porque é o Senhor que ama essa pessoa. Se nós temos dois, três, quatro filhos, discípulos, vizinhos que estão precisando ouvir o Evangelho, eu tenho que ser fiel nisso. Foi isso que o Senhor me entregou. Se eu tenho mais capacidade, Ele me entregou mais. Se eu tenho menos, Ele sabe as nossas limitações. Às vezes não é a capacidade minha, mas é o meu tempo. O Senhor sabe as nossas limitações. E Ele não vai além do que nós podemos. Mas aquilo que Ele entregou, eu preciso ser fiel. Porque é isso que vai determinar a minha recompensa. Algum tempo, o ano passado, né, esteve aqui aquele irmão lá do norte do país, o Abe Huber, e depois alguns irmãos, eu estava nesse grupo, tiveram a oportunidade de transcrever aquele material e foi transformado em livro, e durante aquele trabalho nós pudemos ler um pouco mais com cuidado e repetir várias vezes, porque tinha várias revisões, aquilo que aqueles irmãos, que aquele irmão falou sobre o trabalho dele e dos irmãos lá em Santarém, né, no norte do país. E sabe que lendo aquilo de novo, eu comecei a me dar conta que o segredo deles, e hoje eles têm uma congregação com aproximadamente 20 mil pessoas numa cidade que é menor que Alvorada, né? O segredo daqueles irmãos lá e de outros tantos pelo mundo afora não são os métodos, não são as coisas externas, né? Mas o segredo é o coração. O coração daquele homem, daqueles irmãos que estavam junto com eles. Cada vida que o Senhor entrega é a mais importante. Cada vida, entregou hoje uma, é a mais importante. E eu vou cuidar dela, eu vou orar, eu vou jejuar, e eu não vou desistir dessa pessoa. Entregou outra amanhã, eu vou cuidar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou curar. Eu vou ensinar, mas eu não vou perder. Esse coração é que fez com que eles chegassem a 20 mil pessoas convertidas, compromissadas com o Senhor. Agora, nós sabemos que o número que está na mente do Senhor é muito maior do que esse, né? Mas Ele precisa que nós sejamos cheios do Espírito, comprometidos com o seu propósito e fiéis naquilo que o Senhor nos entregou. Se nós tivermos isso, irmãos, o Senhor pode voltar hoje de tarde. Pode voltar daqui a um ano, pode voltar daqui a 10 anos, não importa. Nós vamos estar vivendo de forma que vamos junto com Ele. Ele vai nos encontrar e vai dizer, olha, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco que eu te entreguei, agora entra no meu gozo completo e experimenta tudo aquilo que é a tua esperança, como está na palavra, né? E essa é a minha oração para a minha vida, né, para aqueles que estão próximos, para a igreja toda, que nós possamos compreender que estes sinais que nós estamos vendo, e nós começamos falando disso, eles servem para nenhuma outra coisa que não seja alertar, né, e para que nós mudemos o nosso procedimento. Se nós estamos numa avenida e tem uma placa de pare, um sinal vermelho, aquele sinal em si não é nada, mas a função dele é chamar a minha atenção para que eu diminua a velocidade, para que eu pare. Ou para que eu dobre para a esquerda, ou para que eu saiba que tem um limite de velocidade. É para isso que o sinal serve. Quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor e vemos que o cenário está se montando, não sei para quando, pode não ser, posso estar errado, pode ser daqui a 100 anos, não importa. Mas esses sinais têm que chamar a nossa atenção para que a gente mude o nosso procedimento e viva da forma que o Senhor quer que a gente viva. Amém? Vamos viver essa semana, então, e todo o resto das nossas vidas olhando dessa forma como o Senhor tem nos mostrado. Amém? Senhor, eu quero te dar graça, Senhor, pela tua palavra, porque ela nos alerta, Senhor, para nós vivermos da forma como tu espera que nós estejamos vivendo. Senhor, nós nem imaginamos o que vem pela frente, Senhor. Com certeza nós não imaginamos 1% de tudo que tu tens preparado para nós, nesse mundo, no céu, aonde tu vais nos levar, Senhor. E nós nem precisamos conhecer muito, Senhor. Mas nós queremos viver da forma como tu tens pedido, Senhor. Enche-nos com teu Espírito, Senhor. Tira tudo aquilo que distrai a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Nós não queremos viver como se estivéssemos bêbados, Senhor. Nós queremos estar sóbrios nesses dias, Senhor. E nos ajuda a sermos fiéis a Ti em todas as coisas, Senhor. Obrigado porque Tu nos alerta, Senhor. É o Teu Espírito Santo que está nos alertando, Senhor. Agora faz isso na vida de cada um de nós. Amém.
Quando eu tinha 8 anos, passei por uma experiência de ficar longe da família por um bom tempo, alguns anos até. E depois, com 8 anos, voltei para estar junto com o pai, com a mãe, com os irmãos. E foi uma experiência muito marcante. Lembro que, naquela noite, quando eu cheguei, tivemos um cultinho doméstico. E eu aprendi uma musiquinha que dizia, o dia vai andando já, mais perto estou do lar do céu. A noite vem, alegre estou, da proteção que o Pai me deu. Em luz e paz me deitarei, quem me guarda é Jesus. Vou andando, viajando para o meu lar de luz. O dia vai andando já, mais perto estou. Outro dia estava comentando com a Rita, falei, já se passaram 52 anos desde que eu aprendi essa música, então agora estou mais perto. E agora queria concluir lendo esse versículo aqui, diz assim, digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio quando cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz, andemos dignamente como em pleno dia. Isso está em Romanos capítulo 13. Estamos mais perto agora, amados, do Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Deus, o amor do Senhor Jesus, consolação do Espírito Santo, seja com todos nós nessa semana. Nós abençoamos vocês em nome do Senhor Jesus. Amém.